Hoje à noite gostaria de apresentar o pastor Randy. Vem, Randy. É estranho, porque toda semana pessoas me falam que tem novas pessoas vindo à nossa igreja. E o Randy é o presidente da quadrangular agora, é por isso que ele não é mais pastor aqui. Ele era um pastor aqui. E gostaria de dizer que não tem uma pessoa melhor para ser o meu antecessor como ele. Nos últimos 18 meses, ele tem sido um incrível suporte para mim, desde que eu assumi a presidência e como ex-pastor. Eu sou grato, muito grato por você ter me apoiado durante todo esse tempo. Por favor, dê o bem-vindo ao pastor Randy. Boa noite. Normalmente nós nos abraçamos, porque depois do COVID, durante o COVID, isso não, a gente não fazia isso. E um abração desse não era permitido. Gostaria de dizer boa noite a todos. Eu me senti no lugar certo, na hora certa. É um privilégio para estar com vários grupos. Mas foi fácil para mim aqui. Gratidão, ter a gratidão de ser acolhido e ainda ter essa igreja, essa comunidade com meu lar. E ainda com a minha esposa, gostaríamos de ainda ajudar com as crianças aqui no creche, na creche da igreja. Quando estamos com vocês, não tinha ninguém durante o COVID. Era meio estranho dar a mensagem à câmara de vídeo. Gostaria de agradecer ao pastor Brad e continuar nos abraçar e nos receber aqui nessa essa comunidade. Isso não é uma transição comum e essa transição não foi fácil, mas ele facilitou com seu bem-vindo e seu apoio. Estamos juntos no reino e ajudar uns aos outros. E todo dia eu oro por sua família e por vocês todos. E Jesus nos torna, direciona as pessoas, sempre. Mesmo orando pelos inimigos, não são vocês, claro. Nós oramos juntos e para uns aos outros. Que legal, quinta-feira, o culto de quinta-feira. É como antigamente o culto das 8 da manhã. Você nunca teve a chance de praticar seu sermão, mas parece que isso daqui é uma forma interessante de se preparar para o sermão de domingo. Me dizem que não tem limite para a minha mensagem, então eu acho que não tenho limite de tempo, não olho no cronômetro, então vamos para frente. Eu participo agora com o novo estudo, Um Povo no Lugar, 1 Coríntios. E o 1 Coríntios é antes do 2 Coríntios. É fácil de encontrar. Podemos dar um pouquinho de contexto? Eu vi o culto da semana passada, a mensagem. E não sei se eu vou atingir aquele padrão. Mas o Paulo foi o catalista em Coríntios. Ele foi o primeiro, em muitos lugares, a trazer o Evangelho. Ele acolheu os novos, novas conversões, formou grupos e sempre passava para a próxima cidade. Ele teve a oportunidade de visitar as igrejas, encorajá-los. E uma dessas cartas, ele precisa de dar correções ao comportamento. A mesma coisa que ele fez em Romanos, né? Existem perguntas, questões, dúvidas, talvez conflitos, e eles estão seguindo o seu conselho. E ele falou sobre o lar de Chloe. Eu ouvi de alguém, não sei, alguém me contou que tem algumas coisas acontecendo. Ouvi algumas coisas. E é a essência porque ele está escrevendo a carta. Chegando a esse problema, o problema que ele vai abordar, não é um problema tão único à igreja. É o problema na cidade, na cultura da cidade. Ele está infiltrando a igreja, as influências da cultura. O Paulo tem que trazer uma mensagem um pouquinho mais bruta, em um tom um pouquinho corretivo, para a comunidade. E nessa cultura, está algo acontecendo em Coríntio que está se manifestando na igreja. Capítulo 1 é o coração do problema. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Os crentes de Coríntios estavam vivendo numa cultura divisiva e dividida. Imaginem como é para não concordar em qualquer coisa, como nos nossos tempos atualmente. No momento do tempo, desunião em todo lugar. A menor desunião causa luta e conflito. Amizades são quebradas, mesmo dentro da família. Experimentamos inimizade e agressividade. Eu tenho visto nos aeroportos, uma vez que quando eu viajei muito, passei por muitos aeroportos, onde eu vi conversas onde quase se lutaram, eu tive que quase interromper a luta deles. Essa semana, alguém me chamou, telefonou e disse: essa pessoa mandou um e-mail. Não conheço essa pessoa. Mas essa pessoa disse para mim que eu tenho um problema sério com sua liderança. Eu não conheci essa pessoa. Eu não posso me manter nessa denominação porque você se vacinou. Eu vi que você foi vacinado. O quê? Sim, você foi vacinado. Só isso? Esse é o problema? Existem muitas outras coisas que podem causar divisão ou argumentos na minha liderança, mas esse, você mostrou a falta de compreensão. Eu vou mandar para você uns vídeos. Não, por favor, não mande. Não é incrível que duas pessoas podem ter total união em uma coisa dessas e podem quebrar tudo? Um assunto explosivo. Perdemos a perspectiva. Perdemos a visão de que aquilo é importante. É sobre isso que Paulo está falando. Vocês perderam o seu foco. O foco que vocês perderam. E, ultimamente, vocês perderam a missão. Existem muitas coisas que trazem desunião mesmo na nossa nação. Polarização, debates. Por exemplo, Simone Biles, a Olímpica. Gente está trazendo argumentos de um lado para o outro sobre ela. Eles fizeram um estudo de uma universidade Northwestern. Em geral, o estudo falou que os vencedores de medalha de bronze são os que mais decepcionados. Aliás, os mais felizes são os que receberam bronze, porque eles não esperavam nada, mas conseguiram bronze. Os mais decepcionados foram aqueles que receberam a medalha de prata, porque a medalha diz, bom, eu poderia ter recebido ouro. Então, sinceramente, o ouro, tudo bem, mas os medalhistas de prata são os que mais estão decepcionados. Eles descobriram, isso é um problema de foco. A sua alma, o que que você fez, o que que você pode cumprir, alcançar. Necessidade de recalibrar cada pessoa do objetivo essencial em tudo que Deus deu para eles. Então, o desafio e a promessa nesse mundo greco-romano, desunião, é também não só na igreja, mas como na cultura em geral, naquele tempo. O que que a igreja pode ser para contrariar ou estar a ter um contraste com a cultura do dia? A igreja deve ser algo diferente. Se você pode dar um pouquinho de contexto histórico, no primeiro século, você queria crescer, queria ser educado naquela época, estava curioso e você não tinha internet, não tinha livros, era caro aqueles pergamentos. Mas você tinha curiosidade e queria se educar. Nesse tempo e nesse período, no Império Romano, e Corinthians era um protótipo do Império, durante o Império Romano, nesse período que o Paulo está escrevendo, eles valorizavam a filosofia, oratória, retórica, a eloquência do orador, para ser entretenimento. E a palavra Sofia vem do grego. Essas pessoas lecionavam de cidade a cidade e trouxeram novas ideias, eram sofistas. Esse era o nome que deram a eles naquela época. Você seguia um ou outro e seria seguidor de um ou outro porque gostava da eloquência, da oratória de um ou outro. Porque era mais bonita, mais eloquente, mais impressionante. Essa era a única forma de você poder se educar. Bom, eu falo, sigo esse, eu sigo esse outro, e os dois que seguiram oradores diferentes, claro que se argumentavam e batiam a cabeça. Puf! Mas Cefas andava com Jesus. Eu sigo Jesus. A diferença entre o titular e o júnior era uma reflexão da cultura daquela época, em quem você seguia, em que time você jogava, em termos teoréticos. Os discípulos desses vários lecionadores, oradores, você compreendia, você ridicularizava o outro, aquele que admirava o outro, em contraste com aquele que você seguia. Que nem um jogo de futebol, torcedores, loucura. Naquela época era assim. Era dividir o povo e dividir a cultura. Nós estamos divididos. Eles não têm o que é necessário para a união. Por isso que o Paulo está sempre levantando esse assunto da desunião na igreja, para ter o contraste com a cultura prevalente. Da forma correta, que nos permite trazer algo diferente ao mundo. E como crentes, nós novos crentes estão aprendendo a viver naquela cultura corintiana, no Coríntios. É o contexto e a solução para aquele problema. Existe somente uma coisa em focar: a resposta ao problema de desunião. É muito claro, é muito simples. É uma resposta de 2000 anos para um problema de atualidade. A mesma resposta daquela época e hoje também. A resposta é o poder da cruz. Eu digo isso, traz conforto, é meio perplexo, parte dela. Para alguns, isso é muito grande simplicidade. Mas se Paulo, que é o campeão do Evangelho, a compreensão dele do Evangelho, residente dentro do trabalho daquela mensagem da cruz, não é só para gerar nova vida, as boas novas, a pessoa de Jesus, como também continuar a trazer o poder de transformação, transformativa para a cultura. Então, Paulo fala sobre poder. Eu não estou envergonhado do Evangelho. O poder de Jesus para resgatar, de salvar, para reconciliar, trazendo-nos de volta à cruz. A essência do Evangelho. Parece um pouco simples. Só isso? Essa é a resposta? O poder da cruz? Então, quero olhar a palavra poder é usado, a palavra poder é usado mais no Corinthians do que qualquer outra parte do Evangelho. É a compreensão de Paulo sobre o que significa essa palavra. Capítulo 1 é a transição da semana passada. Eu não batizei ninguém. Assim, eu esqueci de batizar esse ou outro, como não vimos na semana passada. Ele não lembrava de quem ele batizava, foi meio um pouquinho humor. Foi engraçado. Mas o versículo 17, como ele diz em Romanos, eu não estou envergonhado no Evangelho, mas é o poder de Deus. Poder de gel, reconciliação de novo. Nos traz a volta ao poder da cruz. E aí ele reconhece o que eu reconheci. É só isso de novo? Poder da cruz? Se olhar no versículo 17, transição. Da semana passada, está explicando em versículo 17, no versículo 17, Cristo não me enviou para batizar, ele me enviou para anunciar a boa notícia do Evangelho e anunciá-la sem a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da mensagem da morte de Cristo na cruz. O que ele está dizendo? Eu não vim aqui com uma apresentação joia, eloquente. Eu não vim para ser impressionante, impressionar vocês. Ou colocar as palavras juntas de uma forma bonita e florida. Aliás, quando ele foi para Atenas, Paulo, ele falou com os intelectuais da cidade. Ele realmente era muito inteligente e continha a debater com efetividade os oradores daquela cidade. Mas existiam naquela época alguns seguidores de Cristo, 50 quilômetros de distância. Ele foi lá. Eu não vim a vocês com eloquência e grande pressão, eu vim só com um objetivo e um item nos meus pensamentos, na minha mensagem, Cristo. Estavam lidando com os acadêmicos, os filósofos daquela época. Não existia poder nenhum. Ele era brilhante em Corinto. Mas sempre voltava ao tema inicial, o essencial. Vamos falar sobre Jesus, o poder da ressurreição e da cruz. No versículo 18, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os judeus, para os não-judeus, é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Resumindo, o Paulo estava comparando a sabedoria da cultura, a sabedoria dos intelectuais da época, e comparando a loucura entre judeus e não judeus, da simplicidade da mensagem da cruz. Ele vai imediatamente à cruz e diz o óbvio. Isso é uma mensagem estranha. Mas não tem sentido para os crânios intelectuais. É uma obstrução para eles. É escandaloso, inclusive, para eles. Não entendem. Não entendem como pode ser uma mensagem tão simples, que um coração pode ser transformado. Todas as palavras do mundo não podem mudar o coração. Mas a consciência da mensagem, ele pode mudar uma vida. Pode restaurar uma família. Restaurar, mudar uma cidade. Ele pode consertar aquilo que está quebrado. Ele via aquele intelectualidade dos gregos. E o Paulo está dizendo, toda a sua brilhança não podia chegar a eles ou transformá-los. Daqui para ali, dessa distância, era enorme para eles. Ele está tentando abordar a forma de que eles estão vivendo no meio das pessoas que querem sempre estar impressionados com oratória, com eloquência. Que ele está convencidos. Quantos de vocês conseguiram converter uma pessoa para Cristo, convencendo, vencendo o argumento? Já converteu uma pessoa, ajudou a converter uma pessoa, vencendo o argumento? Pum, esse argumento eu venci, agora vou estar convertido. Não existe isso. Bom, se eles pudessem ouvir o meu argumento, todos os recursos, com todos os recursos que eu tenho, convencer alguém. Mas é loucura. Deus, a sabedoria de Deus, a mensagem é tão simples. Estou dando o um exemplo daquele ladrão que estava crucificado com Jesus ao lado direito dele. É ladrão e perdido. E depois de que Jesus ele abordou esse ladrão, ele teve a resposta a Jesus de salvação. 3 dias mais tarde, ele estava com Deus. e o rei de todo o reino de Deus, de todo o universo, e vai reconciliar a todos. Isso daqui não tem sentido nenhum para os intelectuais da atualidade, daquela época e da atualidade. Então, tentando explicar isso para uma pessoa é loucura, porque não é lógica, não tem nenhum sentido para a pessoa com o pensamento da cultura daquela época e atual. Nós vivemos num momento sofisticado, temos todos os avanços da tecnologia. A resposta sempre é a mesma. Mensagem de Jesus. Ele viveu sem pecado, foi julgado, condenado, executado como rei dos judeus. 3 dias depois, no túmulo, estava vazio. Foi ressurreição. Toda a vida continua ativo, transformando vidas e corações até hoje. Nós estamos tendo culto e cantando as músicas e hinos sobre essa mensagem fundamental. E Paulo está dizendo: eles querem ser maravilhas, demonstrações de poder, intelectuais querem ouvir todos esses argumentos, mas é tudo loucura. Mas sobre humildade, fraqueza e sacrifício, Jesus é o Salvador. Jesus é o Redentor. É totalmente contraindicativo. Porque essa cruz tem em todo lugar, podemos ver nas paredes. Estava no avião uma vez e ouvindo uma tatuagem da cruz num cara que senta ao lado, e eu perguntei para ele: Oh, que legal, por que que você colocou a cruz? Tatuagem. Ah, porque achei muito legal. Você quer que eu conte para você o que significa a cruz? Não, tudo bem, tudo jóia. Então, eu estava esperando um tremendo momento de conversão, mas o cara não estava interessado. Você sabia que esse símbolo da cruz só apareceu no 4º século? E isso, pela lógica, não tinha sentido, porque a cruz era símbolo da execução mais cruel possível naquela época. E o domínio do Império Romano executar as pessoas ou criminosos. Não tinha sentido nenhum. É uma loucura. E a cruz, não há só local de execução, mas era sempre proeminente. O visual da cruz com o executado, uma coisa horrível, e era uma espécie de símbolo de revolta contra o Império Romano. Mas ele morreu, o Jesus morreu sobre o domínio do Império Romano. Ele sou forte, vocês são os fracos. Para os judeus, foram um símbolo de sofrimento abaixo do Império Romano. Vou mostrar uma ilustração que descobriram, os arqueólogos descobriram há muito tempo, provavelmente do 1º século, escavado num local em Roma. E é bem horrível. É um grafite daquela época, na casa de uma pessoa que morava naquela época. Ele está dizendo o seguinte: crucificado, você foi crucificado e a visão de um asno crucificado porque você realmente merecia isso. Então, se o Deus for crucificado, o seu Deus é um asno. Essa é a mensagem daquela pessoa que escreveu isso na parede daquela casa. É o super limite de humilhação e de despejo. Esse a quem você adora, essa mensagem foi terrível. Aquele que escreveu esse grafite dizendo: ó, nós somos poderosos, estamos cheios de energia, e aquela ilustração aqui é o seu Deus. E ele morre na cruz, o seu Deus. Vou concluir com isso. Por que é isso? Por que é escandaloso isso? Por que é um obstáculo isso? Porque isso é ofensivo às pessoas. Mas pense um pouco como Deus funciona. Deus toma aquelas coisas que parecem loucura para confundir o sábio, para que a glória fique com Deus e não com o homem. Existem muitos exemplos como Deus fez com Abraão, com Sara, com Jacó, como José foi abandonado, como Moisés não falava bem, Gideão é inseguro, Sansão foi arrogante, Rahab foi uma prostituta e Davi foi adúltero e assassino. Elijah queria se suicidar. Jonas foi desobediente, Naomi era viúva, a mulher na fonte era divorciada 5 vezes. Bom, e João Batista, bem, posso dizer que foi excêntrico, para dizer o mínimo. Pedro foi impulsivo. E os exemplos de Marta, Zaqueu, Mateus, e um atrás do outro. Essas são as pessoas, exatamente a lista de pessoas que Jesus usou para reconhecer exatamente aquelas coisas que hoje em dia nos desqualificariam como pessoas no mundo e na cultura. Deus esteve lá para mostrar o seu poder em nós. E são exatamente essas coisas que são um pecado. Deus pode usar esses instrumentos para reconciliar e transformar isso em vitória, para trazer perdão e graça e misericórdia e dar a situação para qualquer situação que você pode estar nesse momento e Deus pode transformá-lo em vitória. Mesmo você que vai estar aqui hoje à noite pode se sentir culpado, ou ter grandes problemas ou coisas que o entristecem, ou você está cansado, completamente exausto ou desesperado. E nisso Deus vê a oportunidade da cruz operar em você, para demonstrar a sua força em você, para ele demonstrar a sua força em mim. No 2 Coríntios, Paulo diz que eu vou desmanjar sobre a minha fraqueza para que ele possa agir em mim, que Deus possa agir em mim. Essa é a mensagem da cruz. Deixa eu dizer uma coisa, eu fui pastor aqui durante 28 anos, e eu fui pastor com sentido de liberdade, porque nunca escrevi essa igreja como sendo a minha, mas pertence a Jesus. E com qualquer coisa eu retornava a Jesus: o que, Jesus, você pode fazer com isso? Você pode lidar com isso, não é meu, é seu. A glória é tua. Eu sou apenas um corpo humano que está disponível. Foi um objetivo da fé. É de Jesus, nunca foi a minha, essa comunidade. E mesmo para liderar a igreja ou a denominação, foi um privilégio, é dele. Mas entre janeiro e abril desse ano, eu tive uma crise da fé que eu nunca tive anteriormente. Estive quase no desespero. Foi no meio de uma época muito difícil. E antes da Páscoa, eu me retraí e fui para a costa, sozinho, para refletir. Eu me senti completamente quebrado pela primeira vez na minha vida. Estava na costa, na cidade de Cannon Beach. Eu falei a Jesus: eu agora, como líder da denominação, não é minha, é seu. É seu. Toda a glória, toda a responsabilidade e todo o poder é tu. Vai muito além das minhas energias como pessoa humana. é tudo teu. E naquele momento alguma coisa mudou, alguma coisa voltou ao lugar, voltou todo o peso, todo o foco voltou para ele. Porque tu não faz algo milagroso em mim, eu refoco todo o seu poder através de mim como servo, para que seja demonstrado no poder da cruz, o poder da sua ressurreição. Honestamente, algo estranho ocorreu no meu coração. Algo foi transformado e voltado como devia ser. Eu como veículo dele, com o seu poder da cruz. Depois daquele momento, tive pessoas me falarem, algo ocorreu com você, você está meio diferente. Porque até aquele momento, eu estava sentindo o peso do mundo todo nos meus ombros. Eu me entreguei completamente, de uma forma nova, a Jesus. Paulo disse, Deus quer fazer alguma coisa através de vocês na sua cidade. E ele trouxe tudo de volta à cruz, porque a cruz representava, simbolizava a derrota. Mas Deus converteu em vitória, no símbolo de vitória. A cruz representava a culpa, e Jesus transformou ele como símbolo de graça. Alistair Begg escreveu que, quando morreu, queria me encontrar com aquele ladrão que esteve na cruz com Jesus. Aquele que estava amaldiçoando Jesus, e no momento que ele se transformou, Jesus disse para ele, você vai estar comigo no paraíso. Ele morreu e foi para o céu. E os anjos estão perguntando, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o ladrão disse, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Então eles perguntam para ele, como que você chegou aqui? Eu não sei. Deixa eu perguntar ao supervisor dos anjos. Você nunca foi batizado, você nunca foi ao culto, nunca foi esteve na igreja. O que você sabe sobre justificação por fé? Eu nunca ouvi falar. O que você sabe sobre soteriologia? Nada, não sei. Por que meios você está aqui? Com que base você está aqui? Baseado em quê? Bem, a única razão é aquele homem que estava no cruz do meio. Aquela extensão de graça que foi me dado na cruz, não tinha outra alternativa como olhar para Jesus. E algo de sua vida foi dado para mim. E agora eu preciso pensar sobre isso, como é que posso trabalhar isso? Porque a cruz representava a culpa, representava a dor, agora representa a cura. Representava a morte e agora representa a vida. Agora, Paulo, no primeiro capítulo, lendo o resto do capítulo, Paulo diz, olhem para a cruz, olhem para Jesus. Nós vimos fraqueza, humildade e autossacrifício, e Deus nos reconciliou disto. E agora eu quero que você vive de acordo com a cruz. Eu quero que o poder da cruz seja visto em você, dia a dia. Portanto, em vez de nos debatermos com as pessoas, com conflitos, e sendo a pessoa mais forte e convincente, devemos ir no caminho da cruz. Quero vocês em humildade, e parece fraqueza, mas alguém tem que sacrificar a sua vida. Eu estou orando muito a Jesus esses dias. Jesus, o que quer você? O que eu quero que eu sacrifique agora? O que você quer que eu sacrifique agora para trazer a expressão de tua vida? Mas o exemplo de sacrifício de tua vida na cruz agirá em mim. Peço agora que vocês orem comigo nesse dia, nesses tempos complicados e difíceis, sobre distrações na sua vida, em nossas vidas. Oremos sobre. E como Paulo disse, vocês vão explodir se vocês estão completamente no meio desses conflitos e divisões. Mas eu quero que vocês voltem à cruz. Eu quero que vocês levantem as cabeças e vejam Jesus aí. Num lugar que parecia como derrota e desespero, agora significa e transforma-se na vitória através da cruz. Amém.